Sejam então bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira e comigo está também o Gonçalo Correia. Gonçalo, bem-vindo.
Olá, Nelson.
Esta semana no Isto Não Passa na Rádio vamos olhar os discos internacionais de 2020. Quais são as nossas escolhas, os nossos favoritos? Longe de querermos aqui atribuir primeiro, segundo e terceiro lugar e muito menos melhores discos de 2020. São de facto os nossos favoritos. Os discos que mais nos marcaram neste último ano. Isto porque na semana passada também começamos a olhar os discos nacionais, já fizemos mais ou menos a nossa eleição, vamos agora olhar o que de melhor se fez lá fora. E vamos começar com um disco que está de facto a ser eleito um dos melhores de 2020 em várias publicações especializadas na música. Por isso mesmo, vamos começar por Untitled, Black Keys, um dos trabalhos deste ano dos Salt, que tem por lá esta Wildfires, e é uma das minhas favoritas. Wildfires para os britânicos Salt, uma banda envolta em mistério. Sabe-se muito pouco sobre este conjunto, não é, Gonçalo? De facto, já tínhamos falado dos Salt há algum tempo aqui no Isto Não Passa na Rádio, ainda com o Diogo Lopes, que esperamos volta em breve, até para olhar os discos que lançaram em 2019, um disco chamado Five e um disco chamado Seven. Isto depois, em 2020, há mais dois discos dos Salt, eles lançam à média de dois por ano. 2020 é ano de Untitled Black Keys e também Untitled Rise, dois trabalhos que são de 2020 dos Salt, dos quais sabemos pouco, mas isto também ajuda ao marketing da banda, não é?
Sim, mas olha que a internet já, acho que já conseguiu desvendar alguma coisa nas últimas semanas, pelo menos, sobre este Salt. Não se fazia ideia de facto de quem eram os elementos da banda. Ao que parece, já há algumas impressões, não sei se são certezas, se é garantido, mas é mais ou menos, pelo que li, pelo menos parece mais ou menos consensual que deste Salt fazem parte um produtor chamado Inflow.
Isso produtor já se sabia, é das exatamente poucas informações que se conheciam já.
Sim, mas também uma cantora, compositora chamada Cleo Soul, que é uma antiga colaboradora da Little Sims, que acho que também colaborou com o Michael Kiwanuka, e uma rapper americana chamada Kid Sister. Parece que também estão metidos ao barulho. Não sei se é verdade, mas acho que há algumas convicções fortes sobre isso, pelo menos.
O envolvimento de Little Sims e principalmente Cleo Sol era mais ou menos conhecido, assim como Inflow, o tal produtor que estará por trás de todas as canções de Salt. Eu gosto muito dos Salt desde que eles surgiram, de resto há uma música que passava até com alguma insistência aqui na playlist da Rádio Observador. E há aqui uma coisa curiosa: se em 2019 eles lançaram dois discos e eu gostei mais do primeiro, o Five, em vez do Seven, aqui também gosto mais do Untitled Black Keys em 2020 do que do Untitled Rise, e é desse Black Keys que saiu esta Wildfires que toca aqui em fundo, e de resto é esse Untitled Black Keys do Salt que está a ser eleito em várias publicações para melhores de 2020. Queria só lembrar, por exemplo, é número um para a NPR, a National Public Radio, nos Estados Unidos. É número um também para o primeiro top que surge todos os anos, que é o da Rough Trade, a loja de discos, que é também uma editora. Também elegeu este como o melhor disco de 2016. De resto, este disco também já tinha arrecadado o número um numa coisa que a BBC Six faz, que são as músicas recomendadas. Eles não têm uma espécie de melhor álbum de 2020, têm os discos recomendados de 2020, e também está em número 1 para a BBC 6. Diria até que, Gonçalo, não sei se concordas, olhando aqui estas publicações internacionais, os Salt e Fiona Apple estão a arrecadar grande parte dos primeiros lugares.
Sim, concordaria, sendo que há dois níveis diferentes, que é a Fiona Apple aparece em praticamente todos os tops, no top 3 ou no top 5, é quase inevitável, é muito raro a lista melhor do ano, muito rara que não a tem. No caso do Solt, a impressão que me dá, e eu digo isto também porque eu sou pecado, sou culpado do pecado de atenção tardia ao Solt. É que aqueles que os ouviram colocam-nos no top e colocam-nos lá em cima. E aqueles que não lhes prestaram grande atenção, porque são uma banda recente, porque foram ouvir coisas mais antigas, de nomes mais firmados, nem sequer os mencionam. Portanto, nem sequer em posições mais recuadas. Mas eu também gostei mais deste disco, também ouvi mais este disco, para ser sincero, do que do segundo, do Solt, deste ano. Mas é um disco muito. Eu acho que, sobretudo, falávamos do Inflow, do produtor, e há aqui uma ideia de trabalhar esta nova soul e este novo R&B que aparecem em catadupa. Há muita coisa a ser feita neste género. Por exemplo, temos discos, por exemplo, também deste ano, da Liane Lavas, que aparece também mais ou menos nesse campeonato. Mas há aqui uma ideia de trabalhar o som que eu até me lembro um bocadinho do disco da Solange do ano passado, o When I Get Home. E que me parece uma maneira sofisticada e muito moderna e muito presente de trabalhar.
Sim, eu acho que os Salt também beneficiaram e bem, a meu ver, da atualidade. O Untitled Black Keys tem de alguma forma uma mensagem que se coaduna com todo o movimento Black Lives Matters e que está um pouco associada à altura em que surgiu também o disco. Por isso acho que em 2020 tornou-se também um disco importante de escutar e que por essa mensagem de atualidade também granjeou todos estes elogios de várias publicações de especialidade. Mas vamos avançando, deixando Salt para trás e olhando o novo disco dos Fleet Foxes, que eu nunca amei propriamente, mas tenho muitos amigos que têm andado a prestar atenção a este novo disco da banda com muitos elogios. O que é que se passa com este regresso dos Fleet Foxes?
É uma versão Nelson do Até Tenho Amigos Que São.
Até tenho amigos que são.
Exato. Mas o que é que tem este disco dos Fleet Foxes? Eu também confesso que não tinha. Acho que era inegável, mesmo quem não fosse fã, e eu não era especial fã, reconhecer que os Fleet Foxes eram bons no campeonato em que se moviam, na folk, na indie folk. Por outro lado, incomodava-me um bocadinho, ou pelo menos aborrecia-me um bocadinho, as canções terem todas mais ou menos a mesma fórmula, né? Que vivem muito daquelas harmonias vocais e daqueles crescendos épicos de folk, de coros e de gente que parece lenhadores hippies que querem ir para as montanhas cantar e gritar. Mas de facto, em 2020 lançaram o quarto disco, o Shore,
Ah, deixa-me só dizer que eu acho que essa minha impaciência também se devia um bocadinho a... Eu vi-os ao vivo num festival onde as pessoas falam muito e aquilo tornou-se...
Esses chatos.
Sim, tornou-se uma coisa muito aborrecida porque pá, aquilo não resulta de facto nesse ambiente. Mas eles em 2020 lançaram um disco novo, o quarto disco, chamado Shore, que é um disco que... em que percebe-se que as canções foram muito... Eles gastaram algum tempo, certamente, a garantir que as canções não soam todas ao mesmo, que é uma coisa difícil quando, lá está, a fórmula vive muito dessa questão dos coros, das harmonias e da guitarra acústica e dos crescendos, não é? Daqueles momentos de grande exaltação folk. Mas eles parece-me que gastaram algum tempo a fazer isso, chamaram outras vozes para colaborar. Temos aqui neste disco, por exemplo, o brasileiro Tim Bernardes, mas temos também, o disco começa com uma voz feminina, que canta, aliás, noutra faixa, uma rapariga chamada Wade Akere, pelos vistos, mas também temos a cantar as filhas do Hamilton Lighthouser, dos Walkman, o Kevin Morby e mais algumas cantoras femininas. Acho que o disco tem... Eu tenho um amigo que é um grande fã dos Fleet Foxes, e que me diz que este disco tem de diferente, e eu concordei, não tinha pensado nisso, é uma espécie de groove subtil, que apesar de tudo, associamos um bocado a folk a uma coisa mais seca e mais... Como é que eu ia dispor isto? Sem ginga. E estas canções têm isso, e a canção que eu trouxe aqui para ouvirmos, que é Can I Believe You, acho que mostra bastante isso, e é um dos discos que eu mais gostei em 2020.
Gonçalo, nota-se que de facto estas canções dos Fleet Foxes estão muito trabalhadas, há várias camadas neste disco e é por isso que ele se calhar está também a granjear aqui alguns elogios por parte destas listas de melhores de 2020 em várias publicações. Fleet Foxes, Can I Believe You? De resto, parece-me ser aquele disco... não sei se vou ser um pouco injusto para amantes de Arcade Fire, que não têm este ano um disco de Arcade Fire e podem escutar este Fleet Foxes. Era um bocado redutor, não sei.
Não, parece-me. Acho que há um bocadinho.
Esse lado épico.
Tem esse lado épico, que eles, eu acho que eles sempre tiveram um bocadinho, agora ainda têm mais. Mas acho que as canções, de facto, são boas. Há pelo menos uma mão cheia de canções do nível desta, em que percebes que levaram algum tempo a que a melodia saísse exatamente como queriam, certamente, e que o resultado final é fácil também, é catchy, e tem aquele lado, meio, aquele balanço meio ginga, mesmo sendo à guitarra elétrica, à guitarra acústica, aliás. Acho que tem um bocadinho esse groove que está ali meio escondido, mas que existe.
Olha, vamos avançar para sonoridades um pouco mais eletrónicas. Já tínhamos trocado aqui umas bolas sobre discos que vêm, de facto, mais dessa área da música, da eletrónica, e são vários aqueles que nos agradam, quer a mim, quer a ti. Até convergimos aqui nesta categoria em vários deles. Destroyer, Caribou, não sei se vamos ter tempo para falar, mas queria destacar aqui do meu lado o disco de estreia do projeto Jarvis, de Jarvis Cocker, não é?
Sim, já falamos sobre ele, e tem vários. É um bom regresso à forma do Jarvis Cocker. Aliás, ele tem estado bem sempre.
Aliás, eu não me lembro de que o Jarvis Cocker tenha estado mal. E queria aqui fazer só um pequeno parênteses. Para além de falamos todos de melhores discos de 2020, estas eleições típicas de final do ano em jeito de resumo. Mas se calhar em 2020 devíamos também começar a eleger uma lista dos melhores diretos de Instagram, não é? Já que foi o ano dos lives.
Com comentários de Nelson Ferreira, alguns.
Sim, também aconteceu. Enfim, estas pessoas que vão na moda. Pá, o Jarvis Cocker, vejam o Instagram dele, porque ele de vez em quando aparece lá, à noite, principalmente. E, meu Deus, ele tem tipo uma mini discoteca na garagem ou na sala. Ele põe assim umas bolas coloridas a rodopiar, e aquilo fica logo com um aspecto de pista de dança. Ele normalmente está com uma companhia feminina, não sei se é esposa, se é namorada, mas eles dançam as canções que ele vai pondo, ele vai mandando também umas larachas sobre as suas escolhas. Epá, e aquilo é absolutamente delicioso. Ele depois costuma colocar no Instagram a tracklist, não é? O alinhamento das canções que escolheu para esse direto, para essa quase sessão live act DJing que ele faz no Instagram. E se há prémio para melhores lives de Instagram, esse prémio para mim está atribuído já ao Jarvis Cocker.
Oh, Nelson, deve ser a par da população para aí do Bahrein ou alguma coisa assim, deve ser das poucas pessoas que ainda consegue sair à noite nesta fase de Covid.
Epá, eu saio à noite em casa sempre que o Jarvis Cocker está em casa dele também a fazer estes lives, e fico ainda com mais saudades de sair à noite. Must I Evolve foi o primeiro single deste Beyond the Pale, que também tem figurado em algumas listas de melhores do ano, mas fica-me para este 2020 esta grandíssima canção chamada House Music All Night Long. O projeto estreia de Jarvis Cocker dos Pulp, que de resto Gonçalo faz-nos companhia aqui no fecho desta primeira parte, e já regressamos com mais escolhas de melhores discos de 2020 aqui para a equipa do Isto Não Passa na Rádio. Até já, Gonçalo.
Até já. One foot on the pedal, this ain't easy. Listen. I was listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too, I was waiting for you to come true. Cabin fever in House Nation. This is one nation under a roof. Ain't got the truth. Goddamn this claustrophobia. Cause I should be disrobing ya. Yeah, in a woodland glade with the wind in your face. Everybody in the place.
Listening to house music all night long. And all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long. And all day too. Yeah, I was waiting for you to come true.
Estamos de volta para a segunda parte do Isto Não Passa na Rádio. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Gonçalo Correia. Esta semana estamos a destacar os nossos discos favoritos de 2020 no capítulo internacional. Se quiserem já podem escutar o programa da semana passada, onde olhamos aqui os nossos favoritos na produção nacional. Já por cá falamos de Salt, Fleet Foxes, também de Jarvis. E esta segunda parte arranca com uma escolha do Gonçalo. Gonçalo, Adriane Lenker, um dos grandes amores de 2020 para todos esses melancómicos como tu.
Exato. Sim, eu passei boa parte deste ano, curiosamente, não sei se por ser um ano pandémico e por... deu-me para aí, e de facto também há mais produção feminina, cada vez mais, o que é de saudar com o passar dos anos, de qualidade e a merecer destaque. Passei boa parte do ano a ouvir discos de cantoras e compositoras femininas, as chamadas singer-songwriters, mas acho que ninguém conseguiu fazer um disco tão original e tão diferente dos seus pares no campeonato em que se move, que no caso da Adriane Lenker é música folk, como ela. Por isso, o disco, um dos dois discos que editou este ano, o Songs, aquele que não é instrumental, é o meu disco do ano, na verdade, e por isso trouxe aqui uma das canções do disco, uma canção chamada Zombie Girl, que se calhar ouvíamos, Nelson, e já voltávamos a isto. What a dream that was. I almost couldn't wake because I was frozen in bed with a zombie girl. The aching days are closed down fair. Sleep paralysis. I sworn I could have felt you there. And I almost could have kissed your hair. But the emptiness withdrew me. Your nature, maybe I've been getting you wrong.
Gonçalo, há ali uns passarinhos atrás, não é? Este disco tem essa ambiência também que eu quando estava a ouvir esta canção hoje de manhã, quando preparávamos este programa, depois comecei a olhar para o meu computador, para o meu telemóvel, a perguntar de onde é que vinham os passarinhos, e demorei a perceber que fazem parte desta Zombie Girl, desta canção.
Sim, os créditos, é engraçado até porque nos créditos aparecem coisas tipo pincéis e assim, uma série de coisas que foram usadas para construir ambientes que, de facto, eu não sei se é por isso, se calhar isso ajuda muito. A voz dela ser muito diferente também ajuda muito, mas é muito... Enquanto que se nós ouvirmos, por exemplo, uma canção de folk de um tipo de cantora, por exemplo, como a Phoebe Bridgers, que foi muito falada à altura do ano, ou outras cantoras...
Ia falar dela, mas
sim, concluí. Enquanto aí, se calhar ouvimos e poderia ser daquela cantora, daquela artista, como poderia ser se calhar de mais 10 ou 15, embora com algumas variações, mas o modelo, a fórmula é mais ou menos simples e mais ou menos semelhante à de outros artistas. No caso da Adrienne Lenker, nós ouvimos o início de uma canção e é aquilo. Eu achei muita piada, eu vi um perfil na New Yorker onde um colega de banda da Adrienne Lenker, nos Big Thief, o Max Olearchik, dizia que nunca lhe vinha à memória uma ideia de ver a Adrienne Lenker com a guitarra só a brincar, portanto, a testar ali uns riffs, a brincar com a guitarra. Dizia que para ela a expressão era esta, que aquilo era sempre um instrumento de feitiçaria, sempre sagrado. E de facto há qualquer coisa meio de encantatório, não é? de encantado nestas construções musicais, não sei se por causa de os passarinhos a cantar, os sons meio estranhos que se ouvem a dada altura, fazem disto, de facto, um mundo bastante diferente. Há outros discos, a Fiona Apple já falámos, há um belo disco de folk, por exemplo, da Laura Marling, da britânica Laura Marling.
Songs of Our Daughter.
Exatamente, bastante clássico e muito, muito bonito. E há outros artistas, a Waxahachie, a Phoebe Bridgers...
Mas já sabes, Gonçalo, presumo que tu em contraciclo com as grandes publicações, porque o álbum da Phoebe Bridgers surge quase sempre na frente do de Adrienne Lenker, e em alguns casos, por exemplo, falavas aí dos Watch...
Da Waxahachie,
está em número 2, por exemplo, para a Pitchfork, e depois a Phoebe Bridgers aparece em 4º, e o da Adrienne Lenker também é eleito, mas apenas em 11º lugar, acho eu. São muitos os tops em que surgem, por exemplo, a Rough Trade coloca o Punisher da Phoebe Bridgers no 2º lugar também, mas são discos que de facto têm algumas semelhanças.
Sim, eu ia só dizer que eu fiz aquela coisa do fim do ano, do Spotify, o que é que andámos a ouvir mais, a ouvir, e eu digo isto do disco da Phoebe Bridgers, tendo sido um dos discos que eu mais ouvi, de longe. Portanto, eu ouvi muito aquele disco. Agora, o que eu acho é que aquilo resultou, acho que numa altura em que andava toda a gente deprimida por causa da pandemia, e aquilo, de facto, aquelas canções apelam muito ao coração e são trágicas até, e aquilo é muito fácil gostar muito daquilo, mas eu acho que com o tempo o disco é todo... Como é que eu ia te explicar? Há uma canção aqui, outra, que tem um bocadinho mais de... força, mas se formos a ver as outras, é tudo
muito igual,
é tudo demasiado triste, é tudo demasiado, percebes? É uma coisa muito trágica e acho que
demais,
acho que naquela altura resultou muito bem, acho que também depende da fase em que está quem ouve, mas acho que quem não estiver muito virado para aquilo pode ser uma estufada gigante. E eu acho que com a Adrienne Lenker, mesmo que isto seja um disco de alguém com o coração partido, que se isolou numa cabana depois de um desgosto de amor e que foi fazer canções, as canções não são tão simples assim. Não são só uma voz tristonha a cantar. Não é só isso. A letra é muito boa, a composição é muito diferente de tudo o resto que se anda a fazer, e acho que ela tem esse mérito.
Eu confesso que este acho que volta a ser um ano de mulheres, olhando para a maioria dos tops nas publicações internacionais e mesmo nacionais, os discos feitos por mulheres, e principalmente neste registro da folk, estão quase todos colocados para junto do top 10. Bem, vamos deixar a Adriane Lenker para trás e vamos dar um salto ao Brasil, um país sempre com imensa produção musical, e o Brasil nos últimos anos já nos tem dado belos momentos de alegria discográfica, e há aqui dois que eu gostaria de destacar também, só para pincelar aqui as edições do País Irmão. Tu já falávamos de Letrux. Eu gostei muito do disco anterior, não escutei tanto este último Letrux aos prantos, não é?
Mas vale a pena, também tem esse muito, bastante piada.
Pá, a Letícia para mim continua a ser uma das maiores frontwomen do mundo, por isso acredito que não tenha deixado créditos por maus alheias também neste álbum, que eu não escutei tanto. Escutei mais o álbum dos Carne Doce. A banda já tocou em Lisboa e lançou quarto álbum, acho eu, este Interior, o quarto momento discográfico dos brasileiros Carne Doce, eles que são de Goiânia, no estado de Goiás, e tem também na sua vocalista, a Salma, uma voz e uma presença que não deixa ninguém indiferente. O disco Interior, eu diria que é um disco um pouco mais íntimo, mais introspectivo, para estes Carne Doce. Há de facto uma... Li num artigo qualquer em que dizia que os Carne Doce finalmente exaltam o seu interior, quer geográfico, quer de alma. E é de facto uma boa descrição para um álbum que no título também já faz referência precisamente a isso. Interior. 12 canções que... Ora, tem samba, há ali algumas coisas até meias dub reggae em alguns momentos, alguns arranjos, mas são as letras e a poesia das letras que sempre me encantaram nos Carne Doce, que já me tinham saltado ao ouvido com Tonos, o último trabalho, e agora com este Interior seguem nessa senda. Gosto muito, muito desta Hater. Ora, ouçam lá. É um disco com músicas bastante compridas até. Várias das músicas deste interior dos brasileiros Carne Doce têm 4, 5, 6 minutos, a Temporal, a Hater. Temporal. A Hater é uma canção muito engraçada porque fala do... eles li uma entrevista em que eles diziam que era uma canção sobre quando a inveja vira admiração. Eu gostei dessa definição.
Eu acho que eles estarão num momento em que saberão do que é que estão a falar sobre isso, mas a canção é muito boa, acho que também é a minha canção preferida do disco, A Parada Temporal.
Bem, vamos deixar o Brasil e continuar a olhar aqueles que são os melhores discos de 2020 no capítulo internacional, aqui para mim, também para o Gonçalo Correia. Gonçalo, de facto também foi um ano marcado pelas mulheres, marcado também por alguns discos mais rasgadinhos, por exemplo, os Idols ou Fountains DC são bandas que, com o seu rock mais apancalhado, também marcam este 2020.
Sim, sendo que foram duas bandas que lançaram discos, mais uma vez, bastante elogiados. Nenhuma, eu não sou fã de nenhuma em especial, embora goste mais dos Fountains DC.
Obrigado.
Mas não sou fã de nenhuma em especial. Acho que, por exemplo,
há uma banda, desculpa interromper-te, não sei se conheces se ouviste um disco também que saiu este ano. Eu conhecia muito, eles começaram a lançar uma canção chamada Bad Blood, que são os Working's Man Club. Lançaram um disco homónimo este ano.
Já ouvi, mas já ouvi falar muito bem.
Pá, gosto muito daquilo também, muito mesmo.
Exatamente. Há também o regresso a que, bem, já ninguém em 2020 dá grande atenção, mas não deixa de ser um disco interessante, o disco do Thurston Moore. Uhum. O Sonic Youth tem mais um bom disco. Temos também, numa onda um bocadinho mais calma, os Nepais e os Porridge Radio, se calhar até vão fechar aqui. Mas há outros discos também que gostava de mencionar, por exemplo, no hip-hop, Benny the Butcher, que já passou neste programa, lançou um belíssimo disco. Um rapper chamado K-A, o Jay Electronica, o Mac Miller, um disco póstumo também muito interessante. Na parte do Soul e R&B, trouxemos aqui os Sold, mas há também a Liane Lavas.
Eu adoro o disco da Liane Lavas e estive quase para passar neste programa. E só um pequeno à parte, li uma entrevista em que a Liane Lavas admitia como inspiração para este seu novo disco, Milton Nascimento. E fez-me bastante sentido, porque há de facto ali uma toada, como é que eu dizer, às vezes um pouco tropical, uma forma de melancolia que é um bocado tropical e que é mais próxima da bossa, e que eu acho que há ali alguns momentos no disco da Liane Lavas, homónimo, em que isso se nota.
Sem dúvida, ela é uma grande fã do Clube de Esquina, também apanhei no Guardian ela a falar sobre o Milton e sobre a música brasileira, mas também nessa parte, além da Liane Lavas, o Tom Misch e o Seth Days lançaram um bom disco colaborativo. Tivemos também o aparecimento, embora através de EPs, dos Dinner Party, que também é uma boa super novidade de 2020, uma super banda também de R&B, jazz, hip-hop, uma série de coisas. Temos na eletrónica Caribou, acho que é um nome fortíssimo, mas também o projeto Against All Logic do Nicholas Jar e os Disclosure. Também tem
não gostei muito do álbum dos Disclosure.
Não gostaste?
Não gostei
por acaso,
assim tanto.
Achei alguma piada.
Acho que já gostei mais de outras coisas que os Disclosure fizeram. Gostei muito do álbum do Destroyer, do canadiano Dan Beggar, porque tem algo, não, nem sempre é fácil de ouvir em todas as canções, mas tem grandes, grandes canções, e acho que o Dan Beggar é como o Canadá, não é? O Canadá parece que é um país neutro, e ele na sua poesia, nas suas canções, também faz assim um olhar um bocado distante, às vezes, quer para a Europa, quer para os próprios Estados Unidos da América, e gostei dessa visão poética de quem é neutro, uma espécie de Suíça do mundo. Sim.
E original, sempre original. E também na parte masculina, o Bill Callan, ainda não falámos aqui, mas obviamente, o Bob Dylan.
O Bob Dylan está com o disco dele também no top 10 de várias publicações.
E muito bem, que é mais aos 79 anos ainda consegui fazer um disco com algumas ideias novas e alguma... é de se lhe tirar o chapéu, mas também o Bill Fay, um cowboy que eu trouxe aqui no programa do Country, que eu não sei se já ouviste, Nelson, chamado Charlie Crockett, mas que tem um belo disco. O Yves Tumor também está a aparecer aí em algumas listas de melhores do ano, e tem duas canções, a Gospel for a New Century e a Kerosene, que são duas canções assas. aquelas canções mesmo muito, muito boas. E temos outras coisas, Swamp Dog.
E os Porridge Radio, que vão fechar este programa. Estamos a ficar sem tempo e queria que me falasse um bocadinho deles rapidamente, porque eu não os escutei tanto quando eles estão a ser citados nestas listas e neste 2020.
Sim, é uma banda britânica, é indie rock puro, mas que tem um nervo e uma capacidade, por um lado, junta aquele lado meio poético do indie. De gente que culta e que sabe ler umas coisas e que sabe escrever, mas também tem um nervo do rock que se calhar falta um bocadinho ao indie rock, assim um bocadinho mais pasteloso dos últimos anos. E eu trouxe aqui a canção que abre o disco deles, se me quiseres recordar, acho que é Born Confused, não é?
Born Confused, exatamente.
Born Confused, que começa com... um disco que começa com os versos I'm bored to death, let's argue, conquista-me imediatamente o coração.
Também me chamou a atenção esse início.
E é um bom disco e é um... Acho que é, de facto, os Fontaines D.C. foram apontados como grandes renovadores do rock, os Idols, mas este disco acaba por ser, para mim, uma maior novidade, porque não os conhecia antes, do que estes.
De facto, os Porridge Radio estão a ser citados em muitas listas e eu ainda não lhes dei a devida atenção, mas é para isso que o Gonçalo cá está também. Ele deu e sugere esta Born Confused para o fecho do Isto Não Passa na Rádio, esta semana dedicado às nossas escolhas, os nossos favoritos no capítulo internacional no que toca a discos deste último ano. Gonçalo, estamos aí a chegar ao Natal e depois metes a passagem de ano, de modos que para a semana vamos começar aí com qualquer coisa festiva, não é? A ver, vamos.
Qualquer coisa, ainda não sabemos bem.
Pois.
Também pode não ser.
Pode não ser. Gonçalo Correia, Nelson Ferreira, são as despedidas do Isto Não Passa na Rádio. Tenha a continuação de um...
Abraço, Nelson. I'm bored to death, let's argue. I'm bored to death, let's argue. What is going on with me?